temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Edson Júnior.
Moramos num país tropical, que tem a maior parte de seu território marcado por intensas chuvas de verão. E em grande parte dessas chuvas, temos como consequência enchentes, destruição de casas, pessoas desabrigadas e até mortes. Mas por que a chuva, tão importante para a agricultura, se torna sinônimo de problema nas grandes cidades? É um problema exclusivo da natureza ou faltam ações concretas por parte do poder público para prevenir essas tragédias? O que é preciso ser feito para resolver o problema? Essas e outras questões estão em debate no programa de hoje. Eu sou Edson Júnior e você está no Palavra de Especialista. Nossa entrevista de hoje no Palavra de Especialista é com o professor Marcelo Gomes Miguez, que é da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, engenheiro civil. Professor, prazer em falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Prazer meu também estar com você, Edson.
Professor, todos os anos nós lemos os jornais e a impressão que a gente tem é que a matéria que a gente está lendo é uma cópia da matéria do ano passado, do período de dezembro e janeiro, mais ou menos, e trocando o nome das vítimas, ou seja, todos os anos nós lemos notícias de tragédias causadas por enchentes no Brasil. Por que que isso acontece? Onde está o gargalo da questão da gestão de águas pluviais nos municípios brasileiros?
Essa é uma questão realmente complexa, porque ela traz uma série de aspectos que precisam ser considerados. Talvez a primeira coisa que precise ser esclarecida é que as enchentes são fenômenos absolutamente naturais. Elas acontecem por causa de uma alternância no ciclo hidrológico. A gente tem a sucessão de estiagens e cheias e, enfim, a enchente acaba sendo algo com o qual nós temos que conviver. O que acontece na prática é que as cidades, de uma forma geral, elas modificam o ambiente natural. E muitas vezes essas modificações são drásticas, especialmente nas grandes cidades, e elas alteram o ciclo hidrológico natural, de tal forma que as cheias se tornam mais intensas. Ou seja, nós passamos a ter, por força da impermeabilização do solo, da falta de planejamento, falta de manejo dos resíduos sólidos, pela ocupação inadequada do próprio solo urbano com a obstrução de várzeas e de áreas que seriam, digamos, naturalmente alocadas para receber essa inundação, a gente passa a ter o fenômeno acontecendo com mais intensidade e num ambiente que é mais propício a receber dano, né? Quando a gente tem uma cheia num ambiente natural, num ambiente rural, ela é sempre menos impactante. Embora os rios rurais e urbanos, ambos estejam submetidos a processos de cheia. Então, o que acontece é que o processo de urbanização talvez seja uma das ações humanas que mais altera realmente o ciclo hidrológico. E as alterações são essas, que eu comentei sucintamente, mas elas trazem dois efeitos que são bem reconhecidos entre os especialistas, que são o do excesso de águas superficiais escoando mais rapidamente. Então, basicamente, como eu infiltro menos, tenho menos oportunidades de acessar o solo por causa dos calçamentos, do asfalto, da impermeabilização, dos telhados, essas águas ficam sobre a superfície e demandam um sistema de drenagem de maior capacidade do que o natural. E como as superfícies são menos acidentadas, são aplainadas, trabalhadas, elas propicia um escoamento mais rápido. Então a gente observa escoamentos que são mais rápidos e em maior volume, embora naturais e esperados. Então o que acontece na prática é que as nossas cidades, de uma forma geral, não foram planejadas adequadamente. E esses efeitos são sentidos exatamente no verão, quando essas chuvas acontecem. As chuvas intensas acontecem com mais frequência. E as pessoas expostas a esse fenômeno sofrem danos e a gente vê as situações dramáticas que se repetem. E justamente por ser uma questão estrutural que está associada ao próprio crescimento das cidades, ela não é de fácil solução. Tem uma evolução histórica que é reconhecida também, que mostra que num primeiro momento as obras de drenagem tiveram associadas a questões básicas realmente de saneamento. Então, a canalização veio como resposta para essa questão sanitária. Então as cidades, por muito tempo, respondiam ao processo de aumento das cheias com a criação de novos canais e, eventualmente, a ampliação da rede de canais. Isso, numa ótica sustentável, não é possível de ser aceito, porque transferir de um lugar para o outro aqueles escoamentos que estão em excesso não resolve, de fato, o problema. Então, existe toda uma lógica mais recente de tentar tratar os problemas de cheia e, portanto, as soluções de drenagem, buscando reverter as ações da urbanização, que na maior parte das vezes é mal planejada ou não planejada, que geram modificações no ciclo hidrológico de forma a que a bacia possa se comportar de uma forma mais próxima do que era naturalmente. Então, em vez de canalizar e transferir os alagamentos, o que é muito difícil de manejar, a gente tem uma tendência atual de discutir drenagem em termos sustentáveis e de enxergar isso num contexto amplo de saneamento, também conjugado com a qualidade da água, com a questão do esgotamento sanitário, do manejo do lixo, e que procura essas soluções que, então, tratam o problema na causa. Então, eu quero ter menos água sobrando e escoando mais lentamente, o que implica privilegiar medidas que geram infiltração e reservatórios que sejam capazes de amortecer esses escoamentos, para eu resgatar um funcionamento próximo do natural.
Agora, professor, em relação à topografia das cidades, há uma diferença muito grande. No Brasil, como por ser um país de dimensões continentais, nós temos aí cidades que são muito montanhosas, por exemplo, o caso de Belo Horizonte, que tem muitos morros, etc. E temos cidades como Brasília, por exemplo, que tem um solo absolutamente plano. E o comportamento das águas pluviais nesses terrenos é realmente diferente. Como é que a gente pode gerir, vamos dizer assim, essa questão das águas? Quer dizer, para a gente poder ter uma solução, leva em conta essa questão topográfica? Quer dizer, ou num lugar você tem uma água que escoa muito rapidamente, que ela tem uma vazão muito violenta, e no outro você tem uma água que acumula, que é o caso de um lugar muito plano, né? Um acúmulo de água criando bolsões, pequenos lagos, enfim. Como é que se administra essas diferenças dentro dessa proposta que o estudo de vocês trabalha?
Olha, as diferenças têm que ser administradas de forma diferente. Parece mais ou menos óbvio, mas isso é uma questão que é fundamental. As bacias vão se comportar de forma diferente, de fato, e é muito difícil você dizer que é possível dar uma solução padrão. Mas, enfim, existem algumas linhas principais que podem ser consideradas. É claro que as respostas são muito diferentes. Quando você tem uma bacia mais montanhosa, a tendência é que você tenha respostas mais rápidas, porque a declividade impõe velocidades maiores, né? E, eventualmente, as áreas baixas dessas bacias sofrem muito, porque elas recebem água muito rapidamente. Então, você pode ter toda uma lógica de reservatórios nas encostas para que você faça o controle dessa água que acessa as áreas mais baixas da bacia, de tal forma a amortecer. Existe até um plano para a própria cidade do Rio de Janeiro, que foi escrito na década de 30, talvez, do Alfred Agache, um urbanista de então, que previa, já naquela época, como uma medida possível para tratar a questão dos alagamentos na cidade, a construção de um cinturão de reservatórios em toda a região de encostas do Rio de Janeiro. E a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro uma situação muito desfavorável, que é de montanhas muito próximas do litoral, então a gente tem escoamentos muito rápidos com uma área plana muito próxima, que sofre com isso. Então, enfim, essa seria uma possibilidade que difere, por exemplo, daquilo que pode ser feito em áreas que são, de uma forma geral, mais planas, bacias mais planas. Você citou o caso de Brasília, porque aí, nesses casos, o problema não é a velocidade de escoamento, nem o quão rápido ele se concentra, mas a dificuldade justamente de escoar essas águas, porque com declividades muito baixas, nós temos também uma dificuldade grande de dar vazão a esses escoamentos que são gerados. E aí, eventualmente, eu tenho que pensar, talvez, em medidas no nível de cada loteamento, para que eu tenha reservações individualizadas, e faça a saída pelo sistema de drenagem de uma forma mais controlada, desde a produção dos escoamentos na fonte. Mas, de uma forma geral, eu diria que o maior inimigo das cidades nesse processo de geração de cheias, de enchentes, é a própria questão da impermeabilização. Onde eu consigo manter o solo mais permeável, ou seja, onde eu consigo trabalhar com áreas verdes, preservação de vegetação em encostas, introduzo medidas prioritárias de infiltração, tento cortar a comunicação de trechos da cidade, da própria rede de drenagem, ou seja, se eu posso, por exemplo, captar água do telhado e infiltrar essa água ou reservar para posterior uso como rega de jardins, por exemplo, eu consigo ganhos importantes. Então, a questão da impermeabilização é que muda fundamentalmente a disponibilidade de água para o escoamento. Então, mesmo com topografias diferentes, eu acho que uma questão fundamental é a do manejo do uso do solo, preservando áreas permeáveis, quando possível resgatando essas áreas, trabalhando com vegetação, que são medidas que vão diminuir essa resposta da bacia, que quanto mais intensa, maior é o problema da cheia.
Nós estamos conversando no Palavra de Especialista de hoje com o professor Marcelo Gomes Miguês, que é da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Palavra de Especialista vai para um rápido intervalo e a gente já volta.
Palavra de Especialista.